Olá pessoal, vamos para a dica de hoje? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da separação do dinheiro, o princípio das entidades, onde o sócio da empresa deve receber um prolabore fixo todo mês, certo? E como se fosse um funcionário. Esse assunto ele é já meio que tão batido, né? Mas por incrível que pareça, é igual à questão do cigarro fazer mal à saúde. O camarada sabe que tá se matando e continua fumando. A mesma coisa é em relação ao prolabore das empresas. Infelizmente, é uma das premissas mais elementares de uma boa gestão financeira que vai repercutir na saúde do negócio, né? E que, infelizmente, é muito negligenciada por uma imensa quantidade de empreendedores. Pequenos empresários, principalmente, geralmente eles negligenciam isso. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante saber é que isso aí é uma questão mais de disciplina, tá? E ela envolve também a questão das finanças pessoais do sócio ou dos sócios. Então você tem aí duas questões dentro de uma mesma questão. A separação desse dinheiro que é da empresa, o que é do empresário, ela esbarra também, às vezes, na questão de má gestão financeira particular do sócio, que gasta além daquilo que ele tem condições de gastar ou que deveria gastar. Então, o empresário acha que a empresa tem que suprir as suas demandas e os seus descontroles pessoais, quando na verdade não é assim. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada e levada muito a sério pelo empreendedor é o seguinte: o caixa da empresa não é caixa eletrônico, não foi feito para receber saques de qualquer forma, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum controle, sem nenhuma contrapartida. Então, é um grande problema das pequenas empresas a questão dessa falta de controle. Então, como que você pode trabalhar essa questão? Muito simples. Você define um prolabore. Não aquilo que você acha que merece ganhar, porque muitos empreendedores eles confundem o prolabore com o lucro e com o que ele merece retirar da empresa. É claro que eu não estou falando da totalidade, mas uma grande maioria acha que tem que ganhar X e ele retira esse X e pronto. E não é bem assim. Então, uma das formas mais corretas, na minha opinião, de você definir o valor do seu prolabore é imaginar o seguinte: se você ficar em casa e contratar uma pessoa para fazer exatamente aquilo que você faz na sua empresa, quanto você pagaria a essa pessoa? Esse é o valor do seu prolabore. Ah, mas esse valor é muito pequeno. Então, ou você aumenta a lucratividade da sua empresa e retira via lucro, não via prolabore. O prolabore ela é uma despesa fixa, mensal, e faz parte do resultado. Ela vai gerar, quanto maior o seu prolabore, menor vai ser o seu lucro, porque ela é uma conta que reduz o seu lucro. Entendeu? Então, o que que acontece? Se você acha que você está tirando um prolabore pequeno, aí você tem que rever outras áreas da sua empresa para verificar onde está o problema. Mas você não pode fazer uma retirada num valor acima do valor que a empresa suporta te pagar. Porque se você tira um valor superior ao que ela tem condições de pagar para você como sócio, esse dinheiro que você está retirando para uso particular, ele provavelmente vai faltar como capital de giro para pagar as duplicatas, fazer compra, pagar fornecedor, pagar folha de pagamento, custear as despesas fixas e por aí afora. Então, é importante que se tenha essa visão. E aí, o parâmetro que eu sugiro ser feito é justamente utilizar quanto você pagaria para uma pessoa fazer o mesmo que você. E aí você faz essa retirada. No final do ano, por exemplo, vamos falar do período anual que é o ideal. No final do ano, a sua empresa teve lucro, então você faz jus a retirar parte desse lucro. Eu também sugiro não retirar totalmente o lucro, porque você precisa reinvestir alguma coisa na sua empresa, porque o lucro por si só ele não garante o desenvolvimento da empresa. O que vai garantir o desenvolvimento da empresa é você investir ou reinvestir o valor na capacitação de funcionários, no treinamento do próprio sócio em alguma coisa que ele precise desenvolver gerencialmente, ou, por exemplo, abrir uma filial, enfim, são investimentos. E aí você faz baseado na retirada do lucro. Então, essa dúvida, ela é muito comum entre os empreendedores, sem falar daqueles que, infelizmente, sequer sabem quanto que te retiram de prolabore. Quando você faz um trabalho mais rígido de controle financeiro numa consultoria, por exemplo, e você começa a mapear todo o dinheiro que sai, que não é de despesa da empresa, é sim um gasto do sócio, muitas vezes, quando você apresenta esse número ao sócio, ele se espanta, ele às vezes até nem acredita, porque a coisa no dia a dia ela passa despercebidamente. Então, quando você mostra os números baseados nos controles internos e você faz essa análise, você pode mostrar ele, por exemplo, em alguns casos, que essa retirada de prolabore é um valor que está faltando, às vezes, para você cobrir uma despesa, cobrir um cheque especial no banco, por aí afora. Então, fica aqui a dica para que essa questão da separação do dinheiro do sócio e da empresa seja muito bem feito, porque isso, em casos extremos, leva, infelizmente, ao fechamento das portas de muitas empresas, porque falta dinheiro na empresa e o dinheiro está no patrimônio pessoal do sócio. Ok? Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe seu comentário no meu WhatsApp. E eu poderia ajudá-lo aí a saber um pouco mais sobre esse assunto, ok? Um grande abraço e até o próximo áudio.